10:34, 10:34, hoje é terça, 2 de maio de 2023, está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. 3 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um grave acidente na BR-277, na Serra da Esperança, entre Guarapuava e Prudentópolis, ali na região central do Estado. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Lucian, essa batida aconteceu por volta das 6:30 da noite, no quilômetro 307, deixou 3 pessoas mortas e 7 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu 2 caminhões e 5 carros. Um caminhão carregado de queijo com placas de Candói perdeu os freios na descida da Serra da Esperança e invadiu a pista contrária para evitar bater na traseira dos veículos que estavam na frente. Ele atingiu o carro em que estavam as 3 vítimas, o veículo pegou fogo e ficou destruído. O caminhão também bateu em outros veículos. Os 3 ocupantes do carro morreram na hora. No veículo estavam Heloísa Mazuti Bilic e Tatiana Waller, que eram gerentes de uma cooperativa de crédito em Guarapuava. O marido de Heloísa, Rafael Bilic, também morreu. Os 2 deixam um casal de gêmeos. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e testou negativo para a ingestão de álcool. O laudo do acidente deve ser concluído em até 5 dias. A Polícia Civil investiga o caso. O trecho da BR-277 ficou totalmente interditado das 6:30 da noite até as 11:30. Também na BR-277 ontem, um segundo acidente deixou 4 pessoas feridas próximo de Prudentópolis. Ninguém morreu nesse acidente, mas a rodovia foi interditada durante a madrugada. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. Trágico acidente na região central ali do estado. E por falar em acidente, começou a campanha Maio Amarelo. Completa 10 anos, inclusive, neste ano. A conscientização para a segurança no trânsito continua sendo o foco. Acidentes graves são registrados, infelizmente, todos os dias aqui no estado. Além desse, da Serra da Esperança, um motorista embriagado atropelou 2 pedreiros que trabalhavam em uma calçada na manhã de ontem em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O carro estava em alta velocidade, perdeu o controle em uma lombada e atingiu os trabalhadores. Um deles morreu no local, o outro foi encaminhado a um hospital em estado grave. No local, o condutor do veículo fez o teste do etilômetro, do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Segundo a polícia, ele foi preso e deve responder por homicídio. Negligência, imperícia, imprudência. O especialista em trânsito Reginaldo Koga, ouvido pela CBN, comenta sobre as principais causas de acidentes e faz um alerta.
A falha humana, a falha mecânica e a falha na estrutura viária. Toda e qualquer conduta, toda e qualquer forma de você conduzir o veículo, quando você está no trânsito, ora você é passageiro, ora você é pedestre, ora você é condutor. Você precisa estar atento nesses 3 aspectos, dependendo da condição em que você está ocupando. Se você está na condição de condutor, você tem que observar os veículos que estão à sua frente, os veículos que estão atrás, nas laterais. Principalmente quando você vai fazer as conversões, você tem que verificar se você pode fazer essa manobra com segurança.
Falha dos veículos também contribuem para ocorrências de acidentes. Garantir a manutenção é uma das orientações do especialista.
O veículo deve passar por uma manutenção periódica, você deve verificar as condições de freio, você deve verificar as condições de pneus, você deve verificar as condições de suspensão, você deve verificar as condições de visibilidade, as condições elétricas do veículo também, porque se você estiver transitando à noite, qualquer falha no sistema elétrico, quer seja na parte dianteira ou na parte traseira do veículo, isso pode ser determinante para a ocorrência de um acidente.
10:38. Um médico de Maringá morreu afogado em uma praia de Santa Catarina. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O médico Rafael Medina, de Maringá, tinha 31 anos, morreu afogado no domingo na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele viajou com amigos no feriadão para se despedir, porque estava de malas prontas para passar uma temporada nos Estados Unidos, onde iria estudar residência médica na Universidade de Colorado. Ele até tinha publicado nas redes sociais uma mensagem contando a própria trajetória pessoal. Filho de costureira e de vendedor de doces, que cresceu na área rural, conseguiu se formar médico e estava prestes a se tornar residente numa universidade americana. Nesta postagem, Rafael escreveu: "Nunca deixe as pessoas dizerem que seus sonhos são grandes demais para você." O afogamento em Santa Catarina mobilizou guardas-vidas e um helicóptero. Rafael foi retirado da água e os socorristas tentaram reanimá-lo com manobras cardiopulmonares, mas o médico não resistiu e morreu. Nossos sentimentos à família. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações, né? Sentimentos, claro, à família deste médico que foi se divertir, passar o feriado em Santa Catarina e acabou morrendo afogado. 10h39, o DENIT anunciou que o trecho da BR-163, que compreende a ponte, sobre o Rio Iguaçu, né, melhor dizendo, será liberado neste mês. Então, o trecho da rodovia, ali na ponte sobre o Rio Iguaçu, será liberado em maio. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. De fato, as obras de duplicação, até para a gente resgatar aqui um pouquinho, Luciano, entre outras melhorias da 163, trecho que liga o oeste ao sudeste do Paraná, foram anunciadas e iniciadas em 2014. Nós estamos em 2023. Já são quase 10 anos de espera. E lideranças políticas e representantes do setor produtivo aqui do oeste têm se reunido e cobrado do governo federal a execução dos serviços. As obras foram retomadas neste ano, alguns trechos foram entregues e a boa notícia é o anúncio que acaba de ser feito pelo DENIT de que o trecho que compreende, como você falou, a ponte sobre o Rio Iguaçu, entre o oeste e sudoeste do estado, a obra deve ser finalizada ainda neste mês, na segunda quinzena de maio. Sobre o assunto, nós ouvimos Beto Lunit, presidente da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a entidade que abraçou a causa.
Está interferindo na vida de pessoas. Esta obra é fundamental. É uma obra que traz a economia e leva para o norte, para o sul e vice-versa do país, mas interfere bem radicalmente na vida das pessoas por onde ela passa. 2014 até agora, o ano que vem completa 10 anos. É muito tempo para se realizar uma obra.
Todos os trechos em obras, Luciano, entre oeste e sudeste do Paraná, na rodovia 163, segundo o DENIT, os trabalhos devem ser concluídos até o final do ano. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. E a Prefeitura de Londrina lança mais um mutirão de cirurgias de catarata e promete agora zerar a fila. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A assinatura desse convênio com o Hospital de Olhos para a quarta etapa do mutirão de cirurgias de catarata ocorreu nessa semana e com esse novo aditivo de mais de 2 milhões de reais, a expectativa da Prefeitura é que mais de 3 mil pacientes façam o procedimento até o final do ano. Segundo o município, desde 2017, mais de 17 mil pessoas já fizeram a cirurgia de catarata em Londrina. Nesse momento, ainda de acordo com a Prefeitura, há 980 londrinenses que já passaram pela consulta, fizeram pré-operatório e têm indicação para a cirurgia. A expectativa do município é zerar a fila do procedimento, então, até o final do ano. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, até o fim do ano, esta é a promessa, né? Mais um mutirão lá na cidade para zerar a fila, mutirão de cirurgias de catarata. E com esta informação que a Cláudia nos trouxe, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira. CBN Paraná que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.